nós, enquanto CREAS do município, fazemos os atendimentos das mulheres vítimas de violência. Então, se você sofreu alguma violência ou se está sofrendo e ainda não denunciou também, precisar de orientações, a gente está de portas abertas para recebê-las. A gente faz os atendimentos lá, a gente acompanha nos dias das audiências, no fórum, né? A gente recebe todas as medidas protetivas que são despachadas, né? A gente recebe lá no CREAS para acompanhar essas mulheres. Então, algumas vezes elas não nos procuram, mas é nós que vamos atrás delas para oferecer o atendimento, para ver como é que estão, se precisam de atendimento, se precisam de orientação. A gente faz esse trabalho.
Bem importante. Bem interessante esses números, esses dados, Jéssica.
A gente percebe que vem os dados do ano passado e desse ano estão muito equilibrados. Então,
sim,
a tendência é que esses dados venham a se repetir esse ano também, né? Então, a gente também questiona a efetividade do que está sendo feito para combater essa violência, né? Principalmente agora no Agosto de Lasque, que é sobre isso, a gente acaba usando para pensar em outras possibilidades, em outras campanhas, em outras formas de atendimento, para que esses números sejam reduzidos, né? É uma coisa que a gente sempre se questiona muito é o trabalho com o homem. Porque a gente foca muito, que bom que existe esse foco na vítima, porque, né, a mulher também precisa de atenção, mas são poucos os movimentos para trabalhar com o homem autor dessa violência. Então a gente conversa muito sobre isso, pensa muito sobre isso, e acreditamos que seja muito importante que seja a própria Lei Maria da Penha prevê que existam trabalhos feitos com o homem autor da violência, não somente com a mulher, não somente com os filhos, né? E a gente se questiona muito sobre isso e daqui a pouco a gente não vai se a gente pretende, né, fazer um trabalho voltado para isso, para o homem autor da violência, para que esse ciclo daqui a pouco seja quebrado. Além da gente trabalhar com as mulheres, né, como a Fernanda disse, tende a se repetir, a gente acaba se relacionando com personalidades muito parecidas com do nosso desenvolvimento. Mas daqui a pouco trabalhar com esse homem para que esse ciclo se quebre, para que ele possa fazer essa reflexão dos seus atos. Porque daqui a pouco é naturalizado, como a gente falou, é cultural, é normal. Dentro do meu ciclo é muito comum que isso aconteça. E aí você não para refletir sobre aquele comportamento. Então,
a gente já foi desafiada pela doutora Lilian, né, pela juíza.
Pela juíza de direito.
Para trabalhar essas questões, né, com o autor da violência. Mas estamos programando isso, porque hoje nós estamos com pouca equipe de trabalho no CREAS, então acaba sendo mais um trabalho e que a gente ainda não tem perna para assumir tudo,
sim,
né? Mas estamos organizando isso e pensando para daqui a pouco realizar. E a gente já recebeu um encaminhamento para fazer um atendimento com um homem autor de violência, né?
Já recebemos
da própria doutora Lilian para trabalhar com ele essas questões de violência.
Agora, de acordo com esses dados aqui, Fernanda e Jéssica, achei bem interessante. Feminicídio 2024-2025, zero. Tentativa, uma somente em 2024. Ameaças a um número, sim, relativamente considerável. No ano passado, 129. E este ano, até agora, 55. E na grande maioria, na quase totalidade, imagino eu, Fernanda, são de droga, de bebida ou não?
Tem esse número, mas a gente também não pode jogar a culpa
só nisso.
Só no uso de drogas e bebidas. Mas tem esse fator, né, que aumenta, vamos dizer assim. Eu acho que a bebida, a droga, ela dá uma coragem maior,
né?
Para a realização da violência, né? Mas nem todos os casos têm esse fator em conjunto. O que a gente também faz, né? Não só os atendimentos, mas assim, quando essa mulher faz um registro de ocorrência, ela procura a delegacia, né, e pede essa medida protetiva. A medida protetiva, ela não sai naquele momento em que ela foi na delegacia, né? Ela demora 24 horas para ser concedida. E aí, muitas vezes, as mulheres pensam assim, e esse tempo, onde é que eu vou, para onde que eu vou, né? Então, dizer que a gente tem não é um serviço, mas que a gente presta esse cuidado, né, de que a mulher possa ficar num hotel nessas 24 horas, enfim, até sair essa medida protetiva para que ela possa voltar para casa em segurança, né, com os filhos, a gente fornece, né, essa, vamos dizer, uma pernoita, enfim, esse tempo que ela fica no motel, né, aguardando sair essa medida protetiva para poder voltar para sua casa em segurança, né. E outras questões assim que a gente acaba atendendo, né, e dando um suporte nesses momentos.
A Fernanda Lourenço faz um outro registro aqui bem interessante, Fernanda e Jéssica. Seria muito interessante o trabalho de acompanhamento do CREAS, porque muitas mulheres não sabem, pela falta de informação, desse trabalho de vocês. Porque muitas mulheres precisam de um apoio emocional.
Sim.
É bem observado aqui pela Fernanda Lourenço.
É importante. Nós, enquanto CREAS, a gente não presta esse atendimento clínico psicológico, né? É, mesmo sendo psicólogas, a gente não faz a terapia. Mas a gente acaba sendo um suporte, até não só clinicamente, mas acho que é importante que a mulher tenha esse suporte. Quase como uma segurança, assim, às vezes a mulher não tem rede de apoio, ou a rede de apoio traz alguns julgamentos, né, sobre essa separação ou sobre essa denúncia. Então, nós, enquanto serviço, a gente tenta atuar como uma rede de apoio para essa mulher, né, para que ela possa ir chorar quando ela precisa, para que ela possa expor as suas feridas, as suas necessidades. E aí a gente, enquanto serviço, vê até que ponto a gente consegue encaminhar e dar conta da demanda dessa mulher, né?
Uhum.
Então, a gente atende quantas vezes forem necessárias, conversas, né? A gente sempre brinca, quando o atendimento é longo, a gente sempre brinca uma com a outra, agora foi uma terapia. porque a gente tenta fazer esse acolhimento, né? Para essa mulher que está passando por esse momento difícil.
Uhum. Isso. O que teremos para destacar ainda mais, Fernanda e Jéssica?
É importante destacar que as mulheres não devem se calar, né? Que elas devem pedir ajuda, né? Que elas podem nos procurar.
Acionar a rede de atendimento. Como é que funciona a rede de atendimento, Fernanda e Jéssica?
Depende do estágio trâmite. Que está, né, essa questão da violência. Vamos dizer assim, ela não fez nenhum registro, né? Ela está pensando e tentando entender se isso é uma violência. Ela pode nos procurar direto no CREAS, tanto por WhatsApp quanto pessoalmente, agendar um horário, a gente atende, orienta, e aí ela vai e faz o registro e a gente já orienta como é que acontecem as coisas. Uhum. Assim como ela pode, depois de ter efetuado o registro, nos procurar, né? Ou a gente vai procurar elas assim que a gente recebe as medidas protetivas, né? Nem sempre a gente recebe, vamos dizer assim, no dia ou na mesma semana, né? As últimas que nós recebemos até foram de junho. As de julho a gente ainda não recebeu, então a gente não tem muita ideia nem de quantas, né, ocorrências tiveram. Então, assim, à medida que vem tudo do lado do fórum, a gente já começa a entrar em contato com elas, né? Dentro dos telefones que a gente tem no nosso sistema, ou que eles mesmo dão lá no registro. Mas nem sempre a gente encontra essas mulheres. Tem algumas que a gente não encontra, às vezes elas vão embora, né? Então, a gente pede que elas nos procurem, né? Que é mais fácil, muitas vezes, porque troca número, a gente procura no nosso sistema, tem um número, vai ligar, não encontra, né? Às vezes a gente entra em contato quando já passou um tempinho e aí essa violência, vamos dizer, já mudou de fase, já se reconciliou com o companheiro, já está tudo bem.
E é importante dizer que mesmo essa reconciliação não faz com que ela não seja nosso público.
Exatamente.
Né? Então, mesmo que a mulher tenha se reconciliado com o companheiro, independente do motivo, que também não nos cabe julgar ou não, ela pode ainda ter o atendimento, né? Então, assim, como eu falei da questão das relações mais saudáveis, enfim, ou daqui a pouco eu voltei porque por dependência financeira, por dependência emocional. E aí, ela, mesmo assim, ela ainda, né, pode ser atendida por nós, ela pode ter o acompanhamento e os encaminhamentos que a gente conseguir fazer para ela.
Importante. Algo mais a destacar, Jéssica?
Isso, eu ia falar do nosso telefone. O telefone do CREAS, que também é o WhatsApp, é 996887752. Né? Podem anotar, podem mandar mensagem no WhatsApp, ligar para falar com nós, com algum dos técnicos. É possível fazer o boletim de ocorrência online agora, não é só na delegacia em si ou na ocorrência. Também tem o canal do Disque 180, para que sejam denunciadas essas violências, né? Se você sabe, uma pessoa próxima. O Disque 100 também não deixa de ser um canal. Ele não é específico para violência doméstica, como é o 180, que é só discar, né? Colocar o número 100 ou o número 180 no telefone, e aí você consegue fazer denúncia. É uma denúncia anônima, em que você dá as informações que você tem, mas que você, como você leu antes, né, Ademar, é uma omissão que pode... É uma omissão pode tirar uma vida.
Verdade.
Então, esses são canais importantes de denúncia e... Acredito que de contato seja isso, né, Fê? Mas a gente fica à disposição para atender, para orientar, principalmente, que às vezes a gente... É um momento muito difícil, é um momento que a mulher fica muito desorientada. Às vezes a mulher tem medo de denunciar, como a Fernanda falou, assim... eu denuncio e faço o quê? Vou para onde? Corro para onde? E meus filhos? E aí a gente faz os encaminhamentos para atendimento psicológico, não só da mulher, dos filhos... e a gente tem essa questão do hotel, as dificuldades que a mulher estiver passando, a gente vai tentar sanar ou tentar encaminhar da melhor forma possível.